Paraná em Rede.
Todos os aparelhos celulares produzidos e comercializados no Brasil vão precisar vir com chip de rádio FM habilitado. A novidade, que nasceu no Paraná, permite que o usuário sintonize as estações preferidas sem usar o pacote de dados da internet. Saiba mais sobre essa novidade na reportagem de Amanda Yargas.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou nesta terça-feira uma portaria que estabelece que todos os modelos novos de celulares produzidos e comercializados no Brasil venham com um chip de rádio FM habilitado. A medida permite que o usuário possa ouvir a programação das suas estações preferidas sem precisar acessar a internet. Segundo o ministro, a medida não deve impactar na produção dos aparelhos, já que a maioria já sai de fábrica com o dispositivo.
Quase 90% dos celulares do Brasil, eles têm um rádio, mas eles não são ligados. Então isso é muito importante, porque fazendo essa ligação, nós teremos condições aí de levar informações acerca da Covid, acerca de vários assuntos importantes para os brasileiros.
A mudança nasceu com o projeto Radiofone da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, que começou a discutir a ideia e movimentar o setor para esse projeto há 5 anos. O diretor institucional da associação, Alexandre Barros, e presidente à época, conta como foi esse pontapé inicial.
Essa portaria que institui a obrigatoriedade do chip de FM nos aparelhos celulares no Brasil tem as digitais do estado do Paraná. Primeiramente porque a AERP foi a primeira associação lá em 2016 a chamar a atenção do mercado de radiodifusão e do mercado produtor de aparelhos celulares para a necessidade de que o rádio estivesse presente nesses aparelhos. Por diversas razões que foram elencadas na época pelo projeto Radiofone, houve então uma compreensão nacional dessa necessidade. Nós tivemos um grande apoio do então deputado federal Sandro Alex, do Paraná, que criou uma lei para ser aprovada pelo Congresso que instituía essa mesma obrigatoriedade que agora o ministro estabelece via portaria. Nós estamos muito contentes pela conquista e eu diria que é um momento mais importante para o rádio brasileiro desde a criação da migração do AM para o FM. Nasce uma nova era hoje para o rádio brasileiro.
O presidente da AERP, Kaique Agostini, comemorou a decisão como uma conquista para a radiodifusão e comentou a importância do acesso ao rádio para toda a população.
Permitir que cada cidadão possa sintonizar a sua FM preferida de maneira livre e gratuita no seu celular com muito conforto é sem dúvida nenhuma um avanço e uma conquista para o setor de radiodifusão. Mas particularmente, a meu ver, é uma conquista ainda maior para o cidadão. Todos sabem que as emissoras de rádio e televisão prestam serviços importantíssimos e que crescem em relevância em momentos de catástrofe e emergências públicas, ainda mais nos rincões e em cidades menores, afastadas de grandes centros, e isso se repete no Brasil inteiro. Então eu acho que o cidadão ganha muito com essa possibilidade. Acho que é uma medida importantíssima, ela tem muita validade, ela vai repercutir de uma maneira positiva nos mercados, também na atividade econômica dessas cidades. Acho que é uma coisa muito relevante e isso vai representar um avanço institucional e um avanço também na qualidade de vida da população nos próximos anos.
A determinação de produção e comercialização de celulares em território nacional com o chip de rádio FM habilitado deve passar por regulamentação da Anatel para depois ser implementada. Nesta sexta-feira será autorizada ainda oficialmente o uso da faixa FM estendida, que vai permitir a migração AM/FM nos grandes centros do país. A expectativa é que a migração comece com 10 emissoras, sendo uma delas do Paraná, para que o modelo seja testado. Repórter Amanda Yargas.
Os trabalhadores responsáveis pela limpeza pública de Curitiba aprovaram o indicativo de greve em assembleia na noite desta quarta-feira. A suspensão total da coleta de lixo, varrição e limpeza especial deve acontecer a partir da próxima terça-feira. A prefeitura e a empresa que contrata os profissionais serão notificadas da decisão nesta quinta. As principais reivindicações dos garis são por aumento nos salários e nos tickets e pela vacinação contra a Covid-19, que ainda não tem data prevista para acontecer. O impasse acontece porque, mesmo após 3 rodadas de negociações, a proposta de reajuste manteve-se em 3,92% nos salários, índice inferior à média de outros acordos já firmados no Paraná. População pode adotar temporariamente um animal de estimação em Maringá.
O Pet Lar é um programa que oferece um lar temporário aos animais abandonados ou vítimas de maus tratos que foram resgatados pela Diretoria de Bem-Estar Animal. Atualmente, Maringá tem 50 cães e gatos disponíveis para adoção. Em tratamento, à espera de um lar temporário, são 5. Os protetores podem ficar com o animal pelo período de 30 a 90 dias, podendo estender para a adoção. Durante esse período, a Secretaria de Meio Ambiente oferece a ração e atendimento veterinário. O secretário de Meio Ambiente, Marco Antônio Azevedo, explica que o programa surgiu por causa do número alto de animais nas ruas. Para participar, é preciso se cadastrar no site da Prefeitura.
Esse novo projeto, acima de tudo, é uma demonstração de amor da cidade de Maringá aos nossos bichos, né? O objetivo desse projeto é, sempre quando nós resgatarmos um animal abandonado, que esteja machucado, que esteja em tratamento ou esteja apenas esperando um lar definitivo, as pessoas poderão se cadastrar lá na página da prefeitura e, quando surgiu o animal, nós entramos em contato e essa pessoa se torna, então, um lar temporário para esse bichinho, que pode, inclusive, se transformar definitivo se a pessoa quiser, né? Mas o tempo é de 30 a 90 dias. E nesse período nós vamos dar toda a assistência. Então nós vamos dar ração, eles já vão vacinados e vermifugados e terão um acompanhamento médico veterinário em todo o tempo que estiver lá com eles.
Desde setembro de 2017, Maringá fez a castração de 20 mil animais de estimação. A castração pelo município é gratuita.
Embora nós tenhamos um número de castrações expressivo em Maringá, 20 mil nós já fizemos até esse momento, ainda tem muito bicho abandonado. Tem muita gente que não castra o seu bicho, mesmo sendo gratuito pelo município, e aí abandona os filhotes. Esses filhotes precisam de um lar. Então, a necessidade surge disso. Então, a nossa expectativa é que daqui a uns 4 ou 5 anos, a gente tenha controlado essa procriação desordenada que existe.
990 animais domésticos já foram adotados na feirinha do município. A próxima feirinha de adoção é no sábado, dia 8 de maio, das 9 da manhã às 3 da tarde, em frente ao Parque do Ingá. De Maringá, Letícia Tristão.
A APP Sindicato, que representa professores e funcionários das escolas estaduais e municipais de mais de 200 cidades, declarou que não é favorável ao retorno presencial das aulas neste momento. O governador Ratinho Júnior anunciou o retorno gradativo das aulas presenciais na rede estadual a partir da próxima segunda-feira e, ao mesmo tempo, o início da vacinação da categoria. Os trabalhadores pretendem entrar em greve, segundo a assessoria de imprensa da APP. Devido à pandemia de coronavírus, as aulas presenciais estão suspensas nas escolas estaduais desde março de 2020. Segundo a APP, o retorno das aulas presenciais vai culminar na circulação de cerca de 1 milhão de estudantes somente da rede estadual e 120 mil profissionais, o que pode aumentar a contaminação por Covid-19. E após escândalo de testes falsos de Covid-19, o Cascavel CR é suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. Os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná, o TJD, suspendeu o Cascavel CR por 180 dias pela falsificação de 14 testes de Covid-19 no Campeonato Paranaense. O clube também foi multado em R$ 20 mil. Os jogadores denunciados foram absolvidos. O único punido foi o ex-diretor de futebol, Anthony Pericles Gonçalves de Almeida, que levou 360 dias de suspensão e uma multa de R$ 10 mil. A defesa da equipe informou que vai recorrer apenas em relação à suspensão. A Federação Paranaense de Futebol confirmou a escala de arbitragem para o Clássico Atletiba desta quinta-feira. Lucas Paulo Torezin, de 38 anos, será o responsável por comandar o jogo. Ele será auxiliado por André Luiz Severo e Roberto Rivelino dos Santos Júnior. A Roma anunciou a dispensa do técnico português Paulo Fonseca. Horas depois, a equipe italiana confirmou que José Mourinho, também português, vai assumir a equipe na temporada 2021-2022. Mourinho foi demitido do Tottenham da Inglaterra. O contrato do treinador com a Roma, inicialmente, será válido até junho de 2024. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.